Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje nós vamos voltar para a nossa expedição pela Rússia, né? Fizemos aí muitos episódios sobre a ficção científica russa, fizemos uma introdução muito ao mundo soviético, né? Fizemos aí uma introdução ao sci-fi soviético, temos episódios sobre os irmãos Strugatsky, episódios sobre a revista Técnica também, que é algo muito importante para a ficção científica na Rússia. E hoje vamos falar aqui, eu estou sozinho, né? Fábio Fernandes hoje não está comigo. Normalmente esses episódios sobre a ficção científica soviética e russa eu faço um momento solo, né? Que é um tema que eu pesquiso bastante. Então, como nossas agendas não bateram, e para não deixar vocês ouvintes sem um episódio essa semana, vamos aí fazer uma expedição da proto-ficção científica, né? Pegando o gancho do último episódio, que a gente falou se existia ficção científica antes, né? Do Hugo Gernsback cunhar o termo ficção científica. A gente falamos muito sobre o Ocidente, é claro, mas a Rússia não está fora disso, a literatura russa é sempre muito rica. Então a gente vai voltar para os períodos pré-revolução, vamos voltar ao Império Russo para falar da proto-ficção científica feita pelo Império Russo, né, que a literatura russa existiu muito na sua aristocracia, né? Então a gente vai ter aqui livros escritos por príncipes, então vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, né? E então a ficção científica russa, ela sempre existiu, a literatura russa existia antes de Pushkin, então vamos falar um pouco sobre isso também. Mas antes da gente entrar diretamente no episódio, né, só fazendo mais um informatório aqui, dando umas informações para vocês sobre a questão do Rio Grande do Sul, né? Para quem já deve ter visto um último episódio, falamos um pouco sobre, né, da questão aqui na minha cidade, nas cidades da região metropolitana do Rio Grande do Sul. Muita gente já fez muita vaquinha, deu muita ajuda, tá muito bacana ver a solidariedade do povo brasileiro. Mas vamos deixar aqui embaixo também na descrição do episódio um link de novo, né, o mesmo que deixamos ano passado, um link do governo, né? Então, apesar das críticas ao governo, né, sobre a condução, né, dessa tragédia, né, muito ruim a condução, mas vamos deixar como um link de segurança, né, para onde você consiga ver para onde doar, né? Então é um link seguro com outras redes seguras, né, para quem quiser fazer doação. Os correios seguem com o plano de receber doações e enviar de graça, né? Então aqui no Rio Grande do Sul você pode levar o que você tiver para alguma agência de correio em algumas cidades, tem a lista desse link. E então esse vai ser o pedido dessa semana. Não vamos falar aqui sobre o nosso apoia-se, né, mas porque hoje a gente quer mesmo que você, se puder, claro, fazer essas doações ao Rio Grande do Sul. E vamos então falar de ficção científica, né, o nosso foco principal aqui no Viva Sci-Fi. Vamos para o Império Russo e a gente vai falar aqui um pouco a literatura, ela se fortalece na Rússia muito a partir do século XVI, né? E já no século XVI existiam produções do que a gente pode chamar, talvez num espectro mais amplo, assim, né, do que a gente chama hoje de ficção científica, né? Então, nesse período existiam muitas fábulas de folclore eslavo, alguns contos de fadas, contos de viagens imaginárias, que já falamos que esses contos de viagens, alguns episódios atrás, são muitas características do que seria talvez uma proto-ficção científica, né? Contos de horror sempre foram escritos na Rússia também, com essa pegada um pouco fantástica, né? E como sempre, a Rússia também produzia suas utopias, né? Então, acho que nesse primeiro momento, um pouquinho mais pra frente, uma das obras-primas, né, que podem ser dos contos populares russos e eslavos, né, principalmente sobre uma personagem muito forte, que é a Baba Yaga, né, que pode ser encontrada num conto do Nikolai Gogol, chamado V-I-Y, esse é o nome do conto, né? E como temos aqui hoje muitos nomes russos, muitos nomes difícil entendimento, assim, né, pra gente transcrever também, né? Então eu vou deixar todos os livros e autores, pintores que forem citados aqui nesse episódio, vão estar listados aqui embaixo, né? Então algumas coisas vocês encontram, muita coisa em inglês, mas muito difícil achar alguns em português. O Vi, do Nikolai Gogol, que se eu não me engano tem agora uma tradução que saiu numa coletânea da Martin Claret, chamado Contos Góticos Russos. Se eu não me engano é nessa. A Martin Claret lançou duas dessas, acho. Então numa delas tem o Vi. É um conto muito interessante, pode ter umas pegadas de terror, fantasia, folclore. Pode ser vista como uma ficção científica também, tem uns elementos. E outro grande nome aqui que a gente pode colocar como ter escrito algumas histórias de ficção científica é o nosso amigo Fyodor Dostoiévski, talvez o russo mais conhecido, talvez não, com certeza, o escritor russo mais conhecido, que, citando aqui apenas dois livros, né, O Sonho de um Homem Ridículo, e acredito que O Duplo, do Dostoiévski, é sem dúvida uma história de ficção científica, não tem como negar essa questão. É um livro excelente. Aqui a gente tem uma mesma questão que falamos na semana passada sobre os escritores franceses, né, por não considerar o Júlio Verne um escritor de ficção científica, François de Rabelais também. Então, é uma questão muito da ficção científica, aquilo que nós sempre falamos, ser uma literatura menor, ser uma literatura de entretenimento, mas grandes nomes escreveram ficção científica. Dostoiévski, O Duplo, uma história de ficção científica. É difícil a gente negar isso, mas vamos voltar ainda um pouco mais para o Império Russo, vamos lá para o início do século XIX, vamos para 1807, que aí acho que a gente começa a ter grandes histórias de ficção científica. Tem um livro muito famoso até hoje na Rússia, chamado Viagem à Terra de Ophir. Ele foi lançado em 1807 pelo príncipe Mikhail Shcherbatov. E aqui, como eu comentei no início, a gente está falando de um membro da aristocracia russa, de um membro da elite russa, né, do Império, famoso Império Russo, poderoso Império dos Romanov. Então, o príncipe Mikhail Shcherbatov escreveu uma história chamada Viagens à Terra de Ophir, que é uma narrativa utópica que incorporava algumas questões de reformas políticas e sociais e falava muito sobre os elementos liberais e, na visão do Shcherbatov, progressistas da aristocracia da Catarina Grande. Então, nós vamos ver uma questão muito interessante logo aqui no início do episódio. Eu vou falar sobre mais dois livros antes de fazer um paralelo interessante sobre toda a literatura russa. Como é uma questão muito particular, a literatura para os russos é a maior arte. Isso é senso comum, isso é dito até hoje, é dito por pesquisadores russos, pesquisadores da literatura russa. Tem até uma expressão muito forte na Rússia até hoje, que um poeta na Rússia nunca é simplesmente um poeta. Principalmente a literatura, se é a sua maior arte, a poesia está, acho que ainda dentro da literatura, claro, mas um patamar acima. Russos gostam muito de poesia e seus poetas são muito influentes. Mas voltando para a ficção científica novamente, temos um outro livro um pouco mais patriótico, escrito por um príncipe também chamado Vladimir Odoyevsky. Aqui a gente já está 40 anos depois do Shcherbatov, a gente está em 1840, e o Odoyevsky lança um livro chamado O Ano de 4338. E a gente falou também no episódio passado, não consigo me recordar agora, tava lendo a pauta antes de gravar aqui, podia ter ouvido o episódio anterior, mas me esqueci. Mas se quem quiser ouvir, o Fábio falou sobre como um livro dava um salto gigantesco, né, na história, né, nos anos, né? Então, aqui o Dostoiévski já fez isso, né? Um escritor russo, um príncipe russo, escreveu aí um livro sobre o ano de 4338, né? Então tá aí 3.500 anos à frente, né, do seu lançamento. E aqui ele vai pensar um futuro onde a Rússia lidera o mundo em termos de tecnologia, de pensamento científico. É um trabalho que inclui umas questões de imaginação muito interessante, né? Porque era os produtos russos da época eram os produtos mais importantes do mundo no livro, né? Então ele vai falar sobre questões de meios de transporte, questão de alimentação, as bebidas, claro, e as vestimentas, né? Essas aqui são os principais pontos de importação nesse livro do Vladimir Odoyevsky. E aqui a gente tem um outro livro, esse sim, continua muito popular na Rússia hoje em dia, até hoje, que é um livro chamado, e agora não confundam, um livro chamado O Que Fazer, mas não estamos falando de Vladimir Lenin, não tenho muita noção hoje, sei que tem um pouco, claro, aos símbolos soviéticos, mas não sei quão popular a literatura do Lenin é na Rússia hoje. Mas esse livro, O Que Fazer, escrito pelo Chernyshevsky, ele é muito popular, principalmente por causa de uma protagonista que tem um carinho muito grande pelo povo russo, que é uma a protagonista aqui da história, né, chamada Vera Pavlovna, e ela tem uma visão muito radical de uma utopia socialista, né? Então, o Chernyshevsky escreve aqui esse livro pré da transição do século XIX para o século XX, né? Então a gente está ali no finalzinho dos 1800, então, já está numa efervescência das revoluções, né? Lembrando que a Revolução de 17 é uma das revoluções, tivemos revoluções antes que fracassaram, que não deram certo. Tivemos a grande revolução de 1905. Então, a efervescência do socialismo já existia na Rússia. E aqui a gente tem uma análise sobre o livro do Chernyshevsky, que é feito pelo Isaiah Berlin. Isaiah Berlin é um filósofo, historiador, crítico literário também, é um grande pensador da Letônia, né? Ele comenta que, apesar do sucesso do que fazer do Chernyshevsky, o livro é muito ruim. Ele coloca como uma arte grotesca, né? Mas o Berlin, ele também aponta que esse romance, ele já incluía ali no finalzinho dos 1800 abordagens que deveriam influenciar a literatura de ficção científica posterior, né? Essa necessidade de encontrar e criar uma identidade histórica, política, social, filosófica, né? Principalmente da Rússia. Ela começa com essas questões de diferentes identidades nacionais, né? Do resto do mundo, né? Então, o que eu queria falar desse paralelo da ficção científica russa com a literatura de maneira geral da Rússia é como eles sempre falaram de questões sociais ao longo da história, em todas as suas artes, principalmente na literatura, como a arte maior da Rússia. Os escritores, os artistas russos sempre falaram das questões da população russa, do povo russo, né? Todas as suas etnias, né? São termos aí ucranianos, depois com a... vamos indo mais para frente, questões da Tchecoslováquia, hoje Sérvia, temos até hoje aí os conflitos muito fortes na região, e isso nunca saiu do tema principal da arte russa, né? A gente tem um episódio aqui, temos muitos episódios sobre literatura russa, acho que é um assunto que muita gente gosta, são nossos episódios mais ouvidos, alguns deles, inclusive. Mas voltando bem para trás no podcast, para quem é muito raiz e ouvia desde o início, ou está aqui há muito tempo, vai lembrar que a gente tinha um quadro chamado Viva Literatura, e nele temos dois episódios sobre a Rússia, temos três, acho, se não me engano. Temos um episódio com a Raquel Toledo, fazendo um apanhado geral de o que ler, além de Dostoiévski e Tolstói. Mas temos um episódio muito legal com o tradutor Irineu Franco Perpétuo, que a gente fala sobre questões de censura à literatura russa, né? Como ela sempre existiu. Ela existiu no tempo dos czares, existiu no tempo da Revolução Socialista, e existe até hoje com o Putin. E muito por causa que temos sempre artistas propostos com propostas de criticar, de fazer sátiras, de expor problemas sociais em suas obras. Então, essas ficções científicas, apesar de escritas por príncipes, como o Shcherbatov e o Odoyevsky, que escreveram sobre questões políticas, né? Colocaram as reformas políticas progressistas, né? Como diria o Shcherbatov, da Catarina Grande. Temos aqui as questões da liderança científica da Rússia, né? A grande mãe Rússia, né? Sempre a nação mais poderosa do globo, né? No livro do Odoyevsky, o que fazer do Chernyshevsky, das questões radicais socialistas, uma utopia que funciona na Rússia. Então é interessante a gente sempre colocar como a Rússia sempre escreve muito sobre si, não é... os romances são sempre alguma questão social vai existir. Então, isso é a característica principal da literatura russa, não foge na ficção científica russa também. O que é essencial a gente mencionar aqui, que na Rússia, né, ainda por volta de 1880, a tecnologia da imprensa, ela permite, né, essa explosão da indústria editorial, né? Então, existe já no finalzinho do século XIX para o XX, essa, digamos, profusão, né, das revistas técnicas, né, especializadas no que eles vão chamar de Nautinaia Fantástica. Isso eu vou falar um pouquinho mais depois, a gente já falou sobre esse nome, né? Que seria a fantasia fantástica, né? A fantasia científica. Eles têm esse nome, Nautinaia Fantástica. E algumas revistas que eram de ciência, né? Já falamos isso no episódio sobre a técnica, mas vou dar uma reforçada aqui. Essas revistas de ciência tiveram uma força muito grande, né? E além da técnica, que a gente falou que existe até hoje, muito mais como uma super interessante do que como uma editorial de ficção científica, como ela já foi em algum momento, de artistas que faziam tanto arte quanto literatura de ficção científica. Temos uma outra revista que eu encontrei algumas informações interessantes, chamada Em Torno do Mundo, que é difícil achar no Google por esse nome, né? Essa é uma tradução direta aqui. E ela se chama Vokrug Sveta, também vai estar aí embaixo na descrição, né? Vocês acham várias capas, sempre aquelas capas muito bonitas, soviéticas. Que era uma revista que tinha o tema central da ciência, e ela vai explorar muito essa questão de colocar as questões de ficção científica para popularizar a questão técnica da ciência na Rússia e na União Soviética, né? E eu achei um edital aqui escrito em 1894, que foi numa edição do aniversário de 5 anos da revista, que eu vou ler aqui o editorial para vocês, né? Então, abrindo aspas para a revista, a ciência e a tecnologia estão definindo a realidade moderna, transformando não apenas a vida cotidiana, mas também as maneiras pelas quais pensamos e imaginamos. Uma nova forma de escrita chamada Nautinaia Fantástica, que eu já comentei aqui, né, a fantasia científica, está desempenhando um papel nem um pouco inconsequente nesse processo. Não é na imaginação que teorias ousadas e máquinas incríveis vêm à luz pela primeira vez. Por esse motivo, juntamente com as notícias científicas e tecnológicas mais recentes, nossa revista continuará apresentando um rico panorama de reflexões sobre sua potencialidade, que parecerá tudo menos fantástica para quem vive nesses tempos. Então, a gente está aqui falando de uma revista técnica que começa a pensar em usar e usa posteriormente livros de ficção científica para difundir as ideias da Rússia nesse momento, né? A gente está no finalzinho dos 1800. Mas como isso vai depois, principalmente com a técnica, principalmente no governo soviético, né, pós-revolução, tem muito importante para propaganda, né? Falamos muito sobre propaganda no episódio da técnica, elas foram usadas, sim, como... Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre o Tsiolkovsky, né, que a gente já falou aqui também, um grande pai da cosmonáutica soviética, como um escritor de ficção, mas também um grande técnico, o Júlio Verne deles, né? Podemos chamar assim, talvez, o Tsiolkovsky como o Verne da União Soviética. Mas, além de difundir essas ideias científicas, né, que cobriam essa questão dessa marcha incontrolável pela industrialização, né, que existia nesse período, essas revistas, elas começam, então, como o editorial aqui falou, a publicar não apenas trabalhos de soviética, mas começam a publicar, principalmente antes da Revolução, trabalhos de ficção científica de escritores como Júlio Verne e como H.G. Wells, né? Ao mesmo tempo que circularam aí as fantasias que refletiam esses avanços tecnológicos da Rússia no final do século, né? Então a gente tem aqui dois livros muito importantes para a ficção científica russa, que é um livro chamado Nem Fatos, Nem Fantasia, Uma Utopia Elétrica, escrito em 1895, já estamos no finalzinho aqui dos 1800, que é escrito pelo Shikolev. E tem um texto também que não chega a ser podemos colocar hoje o que a gente chamaria de uma novela, né? Que é chamado O Trem Subterrâneo Automotor Petersburgo-Moscou, que é escrito pelo Rodnik. Então, também vão estar aqui na descrição, né? Então, a gente começa a ter um final do século XIX, uma paixão pelos escritores sobre a eletricidade. Então, a eletricidade vai ser um ponto crucial no desenvolvimento dos escritores que tiveram esse fascínio pela eletricidade no final do século XIX aqui. Então, eles começam a colocar esses elementos nas suas histórias de ficção científica. E falando, né, do nosso querido Konstantin Tsiolkovsky, um grande inventor russo, falamos sobre ele nos episódios anteriores. Eu vou fazer uma playlist, porque nosso episódio agora aqui, a gente começou com uma introdução, aí avançamos pelo século da União Soviética, e agora estamos voltando. Eu vou fazer uma playlist organizada com nossos episódios sobre a Rússia em ordem cronológica, digamos assim, né? Então acho que vai ficar mais fácil essa visualização. Pro próximo episódio vai estar pronto. E aí eu coloco o link para vocês na descrição, ainda não nesse, no próximo vamos ter essa playlist bem organizada. Acho que vai ser bacana pra gente entender bem sobre toda essa parte da Rússia e da União Soviética. Então ali por 1893, 1895, né, a gente tem um livro lançado pelo Tsiolkovsky chamado Na Lua e Sonhos da Terra e dos Céus. Como a gente já falou, o Tsiolkovsky é um pioneiro aí mundial. Isso é reconhecido pelo Ocidente, né? O pai da cosmonáutica, o precursor da hard science fiction, né? Como o pessoal gosta de falar, na Rússia, para muitos no todo o Ocidente também. Ele sempre colocou um trabalho muito parecido com o Verne, questões muito científicas nas suas histórias, cálculos, números, questões reais da ciência dentro das suas histórias de ficção científica, né? Então, o Tsiolkovsky, ele também começa a divulgar nessas revistas essas ideias científicas dele, da ficção científica, principalmente numa revista que eu não vou nem ousar pronunciar o nome. Eu estudei russo por um ano e não consigo pronunciar esse nome aqui, muito difícil, mas vai estar aqui na descrição. Mas era uma revista que, na tradução direta, a gente pode chamar de Boletim Aeronáutico. Então, ele começa a ter muito sucesso, né? Então, ele escreveu mais de 400 artigos científicos. Ele foi quem concebeu a ideia do elevador espacial, né, que tanto fascinou o Arthur Clarke depois. E tem um livro dele chamado A Era Espacial, né, que é onde ele compartilha essas ideias de um outro filósofo chamado Nikolai Fyodorov, né, que é questões sobre transhumanismo, né? Então a gente começa a falar aqui, principalmente nesse livro, A Era Espacial, vai falar sobre um humano-planta. Então a gente está tendo aí essa questão transhumana, né, de um humano, meio humano, meio planta, que pode sobreviver no espaço. Tem uma questão de imortalidade nesse livro também, transmigração de almas. Então é uma coisa, viagem interplanetária. Então o Tsiolkovsky, ele realmente faz essa popularização da ficção científica. As revistas ajudam muito ele a fazer esse trabalho, e é o que deixa então essa Nauchnaya fantástica, né, a fantasia científica da Rússia, tão, tão forte, né? E em menor grau, né, em todos os ramos da arte, como comentei antes, elas sempre estiveram muito fortes, as questões do simbolismo, do futurismo, essa vanguarda soviética, a eletricidade, a aviação, os trens sempre foram elementos que aparecem em toda a literatura russa, não só na ficção científica. A gente vê isso em poemas do Vladimir Mayakovsky, o grande poeta da Revolução, né, o poeta mais famoso da Rússia até hoje, um pilar da arte russa, né, o Mayakovsky. O Alexander Blok também, a Natalia Goncharova, pintora, né, muitas artes dela são voltadas para essa questão científica, né. E para a gente terminar aqui esse episódio de hoje, gostaria de deixar uma indicação de um livro que é bem fácil de achar, é um livro que tem, saiu pela Editora 34. Comentei antes, né, que a questão teórica da literatura, os intelectuais russos não gostam de falar que o Dostoiévski escreveu ficção científica, assim como os franceses não falam que Júlio Verne escreveu ficção científica. Mas um livro que talvez seja inegável é uma peça de teatro escrita pelo próprio Mayakovsky, que comentei, chamada O Percevejo. Tem uma questão de ficção científica muito grande, uma questão de uma pessoa que fica congelada, ela é descongelada depois, no tempo pós-revolução, começa o livro pré-revolução, a peça de teatro, né, transformada em livro. Então, a Editora 34, né, publicou ele aqui no Brasil, e comenta, eles colocam nas suas descrições do site um livro de ficção científica escrito por Vladimir Mayakovsky. Então a gente tem essa ideia da literatura russa sempre muito séria, sempre sobre as questões, claro, com certeza tem também as questões sérias sobre as questões sociais da Rússia, da União Soviética, pré, pós, durante a Revolução, mas a ficção científica é uma das maiores, um dos maiores gêneros, né, para poder, que tem a força de fazer esse tipo de crítica aos governos vigentes, né, dos períodos dos seus escritores. Então, leiam Vladimir Mayakovsky, leiam O Percevejo, uma peça de teatro rapidinha, 80 páginas, mas os russos têm esse poder também, né? 80 páginas faz um estrago às vezes maior do que livros aí de 500 páginas que a gente acaba não gostando muito. Beleza, pessoal? Esse foi então o nosso episódio sobre a protoficção científica soviética. Falamos aí livros escritos por príncipes, falamos de Dostoiévski, falamos de Mayakovsky. A literatura russa é esse emaranhado de inteligência, de criatividade, que tanto nos oferece aí até hoje, né? A literatura russa parece que ela é um gênero à parte, né? Ela é, não é literatura, ela é a literatura russa, né? Então, vamos continuar aqui nossos episódios sobre a Rússia. Eu sei que vocês gostam, comentem aí se vocês escutem esse tipo de episódio. Mesmo comigo falando aqui sozinho, né? Não temos as grandes falas inteligentíssimas do Fábio, mas me esforço bastante para manter o nível dele. E como eu falei agora no episódio, eu já estudei um ano de russo, leio muito literatura russa, é o meu objeto de pesquisa maior. E temos aí, não nos esquecemos, marcado o nosso episódio sobre o Piquenique na Estrada, vem aí. Vem aí também um episódio especial sobre o Stalker, o filme do Tarkovsky. Não só sobre o Stalker, mas sobre o Tarkovsky em geral, com a participação da Kinoruz, a editora Kinoruz, que escreve muito sobre cinema e sobre, principalmente, o Tarkovsky, não tem como. Kinoruz, uma editora especializada na arte russa, né? A querida da Neide lá, nossa editora, dona, faz tudo da editora, né? Uma querida. Vai participar com a gente aqui. Fábio estará presente nesses episódios também. Em breve, aqui no seu agregador de podcast favorito. Então, vamos ficando por aqui essa semana. Esperamos que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem nas redes sociais. Comenta aqui no Spotify, se você está ouvindo pelo Spotify. Se você gostou do episódio, deixa aqui suas sugestões. Lista dos nomes, dos artistas e dos livros aqui citados estão na descrição do episódio. Agradecemos aos apoiadores, né? Estamos chegando a uma boa marca de apoiadores. Lembrando que, chegando aos 20, começaremos nossos sorteios de livros para todos os apoiadores. Considere apoiar, mas apoie o Rio Grande do Sul, se você puder. Isso é o mais importante no momento. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até a semana que vem. E lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Valeu, pessoal.